Olá, muito boa tarde. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo manifestou-se preocupado com o prazo para a privatização da Azores Airlines, mas expectante quanto ao eventual interesse de companhias como a Binter e a Icelandair. Em declarações à agência Lusa, Marcos Couto salienta que não é relevante o número de interessados, mas sim a qualidade dos nomes indicados.
Binter, em dezembro passado, julgo eu, aqui há alguns meses atrás, portanto, manifestou interesse em ficar com, publicamente, em ficar com 20% da empresa na altura. Agora aparece esta declaração a dizer que será mais do que isso. Portanto, vamos acreditar e crer que assim é, sendo uma empresa cotada em bolsa. Temos aqui um disclosure, não é? Uma afirmação pública bastante relevante, e isso, com certeza que não se faz uma afirmação dessas sem estar muito fundamentada, e depois a Icelandair é um regresso. Temos 6 meses para fazer aquilo que não conseguimos fazer em 3 anos. Mas quero acreditar que vamos conseguir, desta vez, privatizar a empresa. Agora, é óbvio que o prazo é muito apertado.
O representante dos empresários das Ilhas Terceira, São Jorge Graciosa, falava em reação às declarações do presidente do Conselho de Administração da SATA, Tiago Santos, que referiu em entrevista publicada esta quinta-feira pelo Jornal de Negócios que previa entregar o novo caderno de encargos ao Governo Regional na próxima semana.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A resolução da Assembleia Regional sobre o primeiro orçamento suplementar para o ano 2026, que sobe de 17,7 para 18,4 milhões de euros, foi ontem publicada em Diário da República. O primeiro orçamento suplementar do Parlamento Regional para este ano foi aprovado por maioria no dia 15 de abril na cidade da Horta, com os votos favoráveis de todas as bancadas do Parlamento, à exceção do Chega, que se absteve. O Parlamento dos Açores reforçou assim o seu orçamento para este ano em 661 mil euros, valor que será aplicado, em parte, nas rubricas com salários, subsídios e contribuições para a Segurança Social. A Iniciativa Liberal Açores considera urgente a realização de um debate sobre descentralização de competências para as câmaras municipais nas áreas da cultura e do desporto, à semelhança do que aconteceu no continente.
Na sequência das reuniões que temos tido com as autarquias, que é fundamental, eu diria até quase que é urgente, que na região autónoma dos Açores começamos a fazer um debate sobre descentralização de competências, aliás, muito à semelhança do que aconteceu no continente. Houve um processo de descentralização de competências do Estado Central para as autarquias num contexto nacional, com transferências ao nível, inclusive, de áreas como educação e saúde e dos respectivos envelopes financeiros. Eu aqui sou capaz de ponderar uma discussão da descentralização a níveis inferiores, digamos assim, de serviços públicos. Portanto, eu ainda não iria por uma descentralização a nível da educação e da saúde, mas há duas áreas que me parecem essenciais a região desprender-se delas e passar, descentralizar claramente para os municípios. E a Iniciativa Liberal acha que são as áreas da cultura e as áreas do desporto.
Pedro Ferreira, deputado liberal no Parlamento Açoriano, em declarações no final de uma visita ao Conselho da Lagoa. O Bloco de Esquerda Açores questionou o Governo sobre a recusa reiterada da empresa pública regional EDA em dialogar com o Sindicato das Indústrias, Energia, Serviços e Águas de Portugal. Segundo o comunicado do Bloco e de acordo com a informação transmitida pelo sindicato, o próprio sindicato solicitou formalmente à administração da EDA a sua apresentação institucional e a adesão ao acordo de empresa em vigor, mas a empresa não respondeu dentro do prazo legal de 30 dias previsto no Código do Trabalho. Posto isto, o sindicato recorreu ao mecanismo de conciliação, tendo sido realizadas reuniões em outubro e novembro do ano passado. No requerimento, o Bloco de Esquerda pede esclarecimentos sobre as diligências realizadas pela Direção de Serviços do Trabalho, as razões do incumprimento do prazo legal para nomeação de mediador e as medidas que o Executivo pretende adotar para garantir o funcionamento efetivo dos mecanismos de conciliação e mediação. O CDS-PP Açores solicitou ontem informações concretas ao Governo sobre os investimentos previstos para instituições sociais na Ilha de São Jorge, pedindo também um calendário de execução dos projetos. Em nota de imprensa, o CDS adianta que entregou na Assembleia Regional um requerimento a solicitar ao Executivo açoriano um ponto de situação dos investimentos no lar da Santa Casa de Misericórdia da Calheta e para a Casa de Repouso João Inácio de Sousa, localizados em São Jorge. O partido questiona, por exemplo, se os investimentos em causa estão enquadrados e financiados no âmbito do Programa Operacional Açores 2030. O PSD Açores destacou ontem a abertura pelo Governo do concurso público para a empreitada de beneficiação da cobertura do Centro de Saúde da População, uma intervenção considerada necessária e há muito aguardada pela população. A empreitada tem um preço base de 390 mil euros e prevê a reabilitação integral das coberturas do edifício, incluindo a sua impermeabilização, com um prazo de execução de cerca de um ano. Segundo o deputado Francisco Gaspar, a intervenção representa mais um passo importante na valorização dos serviços públicos de saúde no concelho. Os números de consumo de tabaco entre os jovens estão a descer, dados transmitidos pela bancada parlamentar do Chega Açores, após reunião com João Sarmento, coordenador da elaboração do Plano Regional de Saúde 2030. Segundo o responsável, o consumo de tabaco entre adolescentes dos 13 aos 18 anos tem vindo a diminuir. Para os parlamentares, estes são dados encorajadores que, no entanto, precisam de ser reforçados, evitando quaisquer retrocessos. Para o Chega, investir na prevenção é investir na qualidade de vida dos cidadãos e na sustentabilidade do sistema de saúde.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Sinapol Açores denunciou a decisão da Direção Nacional da PSP de não proceder à colocação de novos policiais na região durante o primeiro semestre deste ano, considerando tratar-se de uma violação à Lei do Orçamento do Estado para 2026 das transferências orçamentais para as regiões autónomas. Em comunicado, o sindicato afirma que o anúncio feito em vésperas das comemorações do Comando Regional da Polícia de Segurança Pública dos Açores e acusa a tutela de agravar a situação de asfixia operacional e humana vivida nas esquadras e serviços policiais do arquipélago. Segundo o Sinapol Açores, as colocações gerais de agentes para os Açores foram adiadas para dezembro deste ano, situação que compromete o reforço de efetivos na região. O sindicato apela à intervenção imediata do Governo Regional e dos deputados eleitos pela região à Assembleia da República, defendendo a necessidade de reverter aquela que classifica como uma decisão ilegal e injusta. A Polícia Marítima apreendeu ontem uma arte de pesca mal sinalizada e sem identificação e recolheu do seu interior 3 quilos de peixe subdimensionado variado na Ilha de São Miguel. Segundo o comunicado da Autoridade Marítima Nacional, elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada realizaram uma ação de fiscalização no mar na área de jurisdição de Ponta Delgada, com foco na zona envolvente a Santa Clara. Durante a ação, a Polícia Marítima detectou e apreendeu uma arte de pesca mal sinalizada e sem identificação, composta por 27 armadilhas de gaiola e uma linha madre de 750 metros.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Desde 2024, que decorre na região a Liga Soca Portugal Açores, um projeto pioneiro na promoção do futebol de sete e do desporto no arquipélago. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A iniciativa desportiva é dividida em duas edições por época, uma no outono e inverno, que acontece de outubro a fevereiro, e a de primavera-verão, que se realiza de março a junho.
Nós realizamos uma edição outono e inverno, que se calendariza entre outubro e fevereiro. Chegando ao final, distingue-se um campeão, que ganha esta primeira liga. Nós agora estamos na edição de verão, que começou no primeiro fim de semana de março e acabará no último fim de semana de junho, para depois as equipas terem a oportunidade, e as duas equipas campeãs têm essa possibilidade e ganham um prémio para participar na final nacional, que se realiza em Viseu, no Complexo Desportivo do Fontelho, onde reúne todos os campeões nacionais das ligas todas, e fazendo assim uma liga única de apuramento do campeão nacional de todas as ligas.
Rafael Sebastião, responsável pela Liga nos Açores, revela à Atlântida que nesta quarta edição, época de verão 2026, estão em competição 12 equipas oriundas, sobretudo do Conselho de Ponta Delgada. Um dos objetivos da organização é ter formações de vários municípios da Ilha de São Miguel, embora já haja uma da Ribeira Grande e outra da Lagoa. Transmitir os jogos em direto para as redes sociais da Liga é outra das pretensões do responsável. O coordenador afirmou que a procura e as expectativas têm registado uma trajetória positiva, revelando que já existem equipas em reserva para a próxima época. Uma iniciativa que envolve cerca de 200 atletas e perto de 25 elementos ligados ao staff. Rafael Sebastião revelou de que forma os interessados podem participar no SOCA.
Podem consultar o site da SOCA. Nós também temos as nossas redes sociais da SOCA SUS, a página de Facebook e página de Instagram, onde está lá os contatos, e podem falar diretamente comigo via WhatsApp ou via telefone para eu tirar todas as dúvidas. Os requisitos de limite de idade de inscrição são a partir dos 16 anos, e depois nós apresentamos as condições gerais, os regulamentos, para que a equipa se possa inscrever. Têm que ter equipamentos numerados, equipamentos todos apresentados, e ter no mínimo 8 a 10 atletas inscritos para poderem ir a jogo. Sendo que esta é uma liga que todas as semanas nós temos um árbitro a apitar os jogos, as classificações, os meus marcadores, todas essas estatísticas estão disponíveis também no site da SOCA Portugal.
Os jogos da Liga SOCA Portugal Açores acontecem todas as sextas-feiras às 8:30 e 9:30 da noite, e aos sábados a partir das 3 horas da tarde, decorrendo de hora a hora, sendo que o último jogo se realiza às 6 horas da tarde no Complexo Desportivo Pauleta. A final nacional vai ser disputada entre os dias 17 e 19 de julho em Viseu.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. A quinta edição do Sete Cidades Ultimate Trail regressa este ano, a 23 de maio, a São Miguel, com uma nova base logística no Parque de Campismo das Sete Cidades. Uma das principais novidades é a criação de uma prova dedicada às crianças. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A organização espera ultrapassar os 550 participantes e admite que a competição possa vir a receber em 2027 a final do Campeonato Nacional de Trail. Na apresentação do evento, que decorreu nos espaços do Conselho em Ponta Delgada, o diretor da prova, Gonçalo Raposo, destacou as principais alterações.
Destaco duas principais alterações: a alteração do local base do evento, que o ano passado foi na Igreja de São Nicolau, este ano será no Parque de Campismo das Sete Cidades. E outra alteração que a prova vai ter é a introdução de um novo percurso, que é uma prova dedicada às crianças, o Sete Cut Kids. Portanto, a nossa ideia é fazer essa alteração da Igreja de São Nicolau para o Parque de Campismo. Permite-nos ter um acesso mais rápido aos trilhos, que vamos de perder tempo por estradas em Alcatrão, e também permite que a zona das partidas e das chegadas fique localizada numa zona mais isolada, permitindo um maior contacto com a natureza, que é a essência base do trail running.
A prova, organizada pelo CAT, o Clube Açoriano de Triatlo, Trail e Turismo, inclui 5 percursos competitivos e uma caminhada. Estão já inscritos 506 atletas de 11 nacionalidades. Por sua vez, o vice-presidente da Câmara, Pedro Furtado, considerou que o evento tem potencial para crescer internacionalmente.
Esta prova tem todas as condições para ser uma prova de referência internacional. nacional, não só nacional, mas de referência internacional. Penso que há poucos lugares no mundo onde se pode correr com esta beleza. Aliás, foi os testemunhos dos diversos atletas que aqui apareceram nas imagens, que todos eles, de forma unânime, fizeram referência à beleza natural desta zona.
A edição deste ano decorre nas 7 cidades e deverá aproximar-se dos números de participação registados em 2025, apesar da redução de atletas estrangeiros inscritos.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Tenha uma boa tarde e um ótimo fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.